O Paraná tem 62 cooperativas agropecuárias, conforme um levantamento feito pelo sistema OCEPAR. Juntas, somam um patrimônio líquido de R$ 37 bilhões de reais e mais de 107 mil funcionários. Segundo o levantamento, feito em dezembro do ano passado, o número de associados chega a quase 200 mil no estado. São unidades destinadas ao estoque e produção de soja, milho, trigo, cevada, pecuária de leite e suinocultura, além de sementes e aveia. As cooperativas são consideradas determinantes para o setor produtivo do Paraná. A maioria delas fica na região Centro-Sul, que compreende os Campos Gerais. São 20, de acordo com o levantamento. Em seguida, o Noroeste com 18 e o Oeste com 12. A região Sudoeste tem 8 e o Norte 4. Além de passar por fiscalizações e controle de qualidade, esses locais também devem seguir uma série de legislações para garantir a segurança dos trabalhadores. Entre elas, a norma regulamentadora 33, que regula o que deve ser feito em ambientes fechados e enclausurados, como os silos. As regras existem para prevenir acidentes como o de Palotina, no oeste do estado, que matou 8 pessoas e deixou outras 11 feridas. A série de explosões em silos da cooperativa Cevale aconteceu na quarta-feira. A cooperativa é uma das maiores do Brasil e registrou faturamento de 22,6 bilhões de reais no ano passado. A empresa atua na área de grãos, leite, peixe e suínos e tem 26 mil associados. Em entrevista à CBN Ponta Grossa, o engenheiro Celso Valério Antunes explicou as possíveis causas das explosões.
Não é um evento raro. Acontecem, né? São eventos que o próprio processo de armazenagem de grãos em silos fechados, ele é de natureza, né, ou é inerente ao processo, o risco. Então, é um processo que envolve um certo grau de risco. E justamente por conta de um potencial explosivo que esse processo tem. É interessante a gente fazer uma distinção aqui, ou procurar esclarecer aos ouvintes, que uma explosão, para que ela possa ocorrer, deve-se ter uma conjunção de fatores, mas basicamente são o que a gente chama de triângulo do fogo, são três fatores principais. Deve-se ter uma fonte de combustível, que nesse caso de silagem é poeira de grãos em suspensão, ou seja, dentro do silo eu tenho armazenados grãos de milho, cevada, trigo, e juntamente com os grãos, uma certa quantidade de pó ou poeira, né, que é inerente ao processo também, e esse é o elemento combustível.
Antunes é professor do curso de Engenharia Química do Unicuritiba. Ele afirmou que a poeira armazenada nos silos pode ter sido o combustível, mas que uma sucessão de fatores contribuiu para a explosão.
Esse pó combustível em suspensão, ele não basta só ter o pó. Esse pó ele tem que estar dentro de um certo teor de umidade também. A concentração dessa nuvem de pó, ela também é importante para que haja explosão. Então não basta ter somente o pó, ou seja, tem que ter uma umidade correta, tem que ter, de certa forma, uma concentração desse pó para que haja explosão, o que a gente chama de limite superior de explosividade, que é o nome técnico que se dá. Então cada grão, de certa forma, tem um limite próprio. As partículas têm que estar num tamanho conveniente para que haja explosão. O segundo elemento é o comburente, que nós chamamos, que é o ar. O ar tem que estar também numa proporção relativa ao combustível para que haja a ignição ou a explosão. Esse ar dentro de silos, normalmente, dependendo do nível de ventilação do silo, ele pode estar sob alta temperatura e também sob alta pressão, o que pode acarretar aí uma piora nas condições, ou seja, aumentar a explosividade do local.
De acordo com o professor, apesar de ser inflamável, o pó de grão ainda tem resistência para acontecer uma explosão.
Seria uma fonte de ignição, que é o que faz com que haja o início da explosão, né? É aquilo que basicamente detona a explosão. Dentro de um ambiente agroindustrial, pode ser faísca, pode ser descarga elétrica, pode ser algum colaborador utilizando de fumo, de cigarro, enfim, né, ou outra fonte de fogo. Então, eu preciso ter esses três elementos, de certa forma, em proporção, para que possa haver a explosão. Além disso, essa fonte de ignição ela tem que ter energia suficiente. Não basta, muitas vezes, uma pequena faísca, tem que ser, uma energia razoável. É interessante que dizer também que é difícil, é mais difícil iniciar uma explosão de pó do que propriamente de um líquido inflamável. Então, pode parecer também que ele se equivale, né, o líquido inflamável e o pó, mas, de certa forma, o pó ainda tem uma certa resistência para a explosão.
Celso Valério Antunes destaca que um conjunto de fatores deve acontecer para uma explosão da magnitude da registrada em Palotina.
Há uma condição insegura, ou seja, o meu processo não é muito seguro, os equipamentos que eu tenho não são muito seguros, e o ambiente na qual o meu processo ocorre, ele também não é muito propício. Então, altas temperaturas, equipamentos muito mal mantidos, mal operados, e também outro fator é o ato inseguro. Você pode ter um processo altamente seguro, mas se os colaboradores não fazem o controle que devem fazer, não seguem as normas que devem seguir e não observam essas normas no sentido também com relação aos seus colegas, enfim, né? Esses aspectos também podem acarretar o acidente.
Em entrevista ao jornal da CBN, o secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, afirmou ter certeza de que a cooperativa em Palotina tinha um sistema de segurança para evitar casos como o da explosão. A posição foi acompanhada pelo presidente da OCEPAR, José Roberto Hicken, que disse se tratar de uma fatalidade.
A gente considera isso um acidente, né? Isso pode acontecer em qualquer setor. A Cevale é um exemplo, nessa área de prevenção. Só através da OCEPAR e do SESCOP, nós realizamos esse ano mais de 1.570 eventos de capacitação, para mais de 1.200 pessoas treinada, retreinada, acompanhando todas as MRs. Então, não tenho dúvida nenhuma que isso se trata de uma fatalidade. Isso pode acontecer em qualquer setor, infelizmente veio acontecer aqui. Então, nós vamos continuar com todo esse cuidado. O Corpo de Bombeiros trabalha conosco no dia a dia, todas as autoridades também, para que haja segurança, principalmente para as pessoas.
O presidente da OCEPAR também destacou que as cooperativas agroindustriais do estado seguem regras específicas.
Nós temos já um planejamento todo
Já dá
para
para
isso,
saber
né?
o que
Então,
teria
isso
causado essa
não
explosão?
em função do acidente, eu acho que não é o caso, porque esses treinamentos são regulares. E elas seguem instruções, normativas, MRs específicas. Nós vamos dar continuidade. A gente não pode garantir que não vá acontecer um outro caso igual esse, mas é o único que nós tivemos aqui há muito tempo. Então é uma fatalidade, eu acho que a gente tem que considerar assim, e vamos continuar com o trabalho, principalmente protegendo as pessoas.
Para José Roberto Hicken, a armazenagem é estratégica do Paraná, principalmente por conta das safras recordes registradas no estado.
Nós tivemos uma super safra esse ano, nós tivemos inclusive deficiência de quase 10 milhões de toneladas, né, que nós temos que investir mais. Nós temos, de uma forma geral, um sistema muito moderno, né, porque nós temos duas até três safras por ano, isso tem que girar, e só gira bem se tiver muito bem organizado e moderno. Então, nos últimos anos, nós 70% dos investimentos que foram feitos em agroindústria e armazenamento, porque isso é necessário para movimentar quase 64% da safra. Os bombeiros podem certificar isso, eu acho que estava tudo dentro da normalidade e a gente não sabe, daí a perícia vai dizer o que aconteceu. Ali, acho que foi um fato isolado, mas daí a gente não tem como adiantar o que aconteceu.
A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. A polícia científica utiliza um equipamento scanner 3D e um drone de grande resolução para auxiliar o levantamento pericial. Para o professor Celso Valério Antunes, o acidente em Palotina deve chamar a atenção de outras cooperativas para aumentar o treinamento e a segurança.
Em Paranaguá, em 1992, houve uma explosão. Eu gostaria só de citar outra explosão que teve em junho de 93, em Assis-Chateaubriand, que mesmo no Paraná, que resultou em 4 mortes, que tem muita semelhança com essa explosão da Cevale. Ou seja, era poeira de milho, aconteceu num túnel, muito semelhante ao que provavelmente aconteceu na Cevale, e as explosões foram em cadeia, ou seja, foram explosões que daí, à medida que ocorra uma, ocorrem várias. Então, esses exemplos, eles têm que efetivamente serem levados em consideração e fazer com que o nível de segurança aumente ainda mais. Nível de treinamento, nível de segurança, nível de gestão desses processos, na minha opinião, tem que só aumentar a partir de agora.
Em nota, a cooperativa classificou a explosão como um sinistro de grandes proporções e afirmou que equipes auxiliam nos trabalhos e prestam assistência às famílias das vítimas. Tailan Jaros para a CBN.